Bom dia, meus irmãos. Coisa boa, né? Clima de Natal antecipado. Nesse terceiro domingo do Advento, o nosso coração palpita de tanta beleza que foi ofertado aqui ao Senhor e para a glória dele. Eu espero que você e sua casa também já estejam entrando nesse clima, um clima de celebração pela vinda e pela encarnação do Verbo. A gente vai relembrando, né, e celebrando os grandes feitos de Deus a cada ano no nosso calendário litúrgico. E esse ano o nosso tema, o tema dedicado, é claro, é o tema do Natal. Irmãos, como de costume, nós estamos numa série, vocês sabem, nós interrompemos essa série hoje para entrarmos num tema específico do Natal. E o tema da nossa mensagem é Deus Conosco, uma mensagem de Natal. E eu quero conversar com você um pouco sobre isso. Irmão, como vocês sabem disso, não sei se quantos de vocês aqui já experimentaram, refletir um pouco sobre o mundo que nós vivemos e a realidade que Deus nos colocou. Eu sei, a gente vive as nossas vidas, o corre-corre diário, as nossas obrigações, agendas ocupadas, final de ano é um cansaço enorme, né? São reuniões, assembleias, relatórios, planejamentos, balanços, mas muitas vezes esse corre-corre, ele infelizmente nos aliena de coisas maravilhosas que Deus nos dá pela sua graça ao longo do ano. E não é à toa que se a gente dedica um pouco de tempo a refletir onde nós vivemos, sim gente, nós vivemos nessa que parece uma enorme, mas ao mesmo tempo é uma pequena bolha de vida. Nesse planeta magnífico, cercado de hostilidade, porque se você sai um pouco desse planeta, tudo compete contra a vida, pelo menos a vida biológica, mas quando nós olhamos para a vida nesse planeta, o que nós vemos é uma exibição contínua da graça de Deus, um Deus que oferta a todo tempo os seus benefícios e as suas graças. Basta um olhar um pouco mais generoso para você perceber a explosão de diversidade, de espécies animais, de florestas, de cores, matizes. Basta olhar para um pôr do sol para a gente se espantar um pouco. E eu não sei você, mas quanto a mim, todas as vezes que eu estou diante de um evento de beleza no mundo de Deus, não importa o que, o oceano, não importa se é uma nuvem bela, até os raios nos dias tempestuosos, a força do vento, o som dos pássaros, todas as vezes que eu medito sobre isso, não sei você, eu já tive aquela sensação assim de, poxa, será que dá para construir uma casa aqui? Será que dá para, se eu vivesse aqui, eu acho que ia viver muito feliz. Se eu fizesse uma casinha nesse pé de montanha, se eu fizesse uma casinha naquele pôr do sol, se eu fizesse uma casinha vendo com essa vista para o mar, com essa vista, né, para esse vento, para esse cenário, a gente tem vontade de residir na beleza. A gente tem vontade de morar na beleza e na graça. De alguma maneira, nós seres humanos somos carregados de uma espécie de nostalgia, uma saudade de um lugar que a gente não sabe onde é, uma fome e sede por um abrigo, por um cômodo, por um lugar acolhedor, algum lugar que você diga assim, aqui eu me sinto em casa, aqui eu me sinto em um território seguro, um lugar que te devolve uma paz singular, uma tranquilidade, o coração é pacificado, um lugar que você gostaria de parar e não pensar em nada. Apenas receber o que é dado, apenas desfrutar e testemunhar a verdade, beleza e bondade. Um lugar onde o coração se aquieta, onde os gritos da alma ansiosa se calam e a gente descansa. O que é curioso, meus irmãos, é importante destacar, é que quando eu leio a Bíblia, e você sabe, a Bíblia é essa palavra, esse livro maravilhoso que contém os grandes atos salvadores de Deus, é a maneira como Deus, de forma deliberada, decidiu se revelar ao seu povo e à humanidade, ele narra esse lugar, ele narra um jardim onde você percebe nitidamente que ele é completo e ali a humanidade está completa. Um jardim onde você tem um fluxo contínuo da presença de Deus e da graça de Deus, onde você percebe a realidade entregando o seu alimento ao homem diariamente. O trabalho e o labor do homem nesse jardim não era um trabalho cansativo, exaustivo, era apenas uma gestão da beleza do que foi entregue. E o homem ali se encontrava com seu Criador todos os dias. Essa criatura humana, singular, a única feita à imagem e semelhança de Deus e a única capaz de contemplar a beleza de Deus e se maravilhar com ela. Criatura maravilhosa, criatura encantadora. Por isso, é claro, quando hoje nós olhamos para a vida humana e vemos a contradição da violência, do egoísmo, do cansaço, da estafa, do abuso, da desigualdade e tudo isso que parece macular, manchar a sacralidade, o mistério que é a vida entregue por Deus, alguma coisa cria em nós uma espécie de contradição. É um mundo em que você tem eventos de extrema beleza, bondade, generosidade, mas ao mesmo tempo eventos de feiura, deformidade, egoísmo e violência. Não tem como a gente ser cínico e tampar um dos olhos e dizer que só tem feiura no mundo. E também não tem como você ser ingênuo e tampar o outro olho e achar que só tem coisa boa e gente boa no mundo. É um paradoxo. É um paradoxo, parece que alguma coisa muito terrível aconteceu com um mundo que era extraordinário. E a gente vive nessa sensação, como eu descrevo, de desterro, de despatriamento, de gente desabitada, gente refugiada, gente peregrinando pelo mundo em procura de um lugar para chamar de seu. Claro, de alguma forma, a Bíblia vai afirmar isso, que o ser humano rejeitou o mundo dado. E ao invés de receber o mundo dado, quis criar o seu próprio mundo. Ao invés de desfrutar do que Deus entregou pela sua graça, quis elaborar a sua própria realidade. Essa criatura, que de acordo com Gênesis 3, versículo 23, foi lançada para fora do jardim. E ser lançado fora do jardim é ser lançado no exílio. É ter a sua vida privada do caminho da árvore da vida, do alimento que te sustenta, do alimento que fundamenta a sua existência. Mas é claro, quando o homem se vê fora do jardim de Deus, fora de uma realidade entregue por Deus, quando o homem se vê desabrigado, porque a cena de Adão e Eva sendo expulsos do jardim é quase a cena do filho pródigo, que pegou os bens do pai e falou, vou dar rumo da minha vida, eu vou cuidar da minha existência, eu dou conta de mim. E ao se aventurar em dar conta de si mesmo, o homem se privou do jardim e apelou para criar os seus paraísos artificiais, criar os seus mecanismos religiosos, suas estratégias, suas tecnologias. E a gente já conhece essa história da Torre de Babel, ou de Babel em Gênesis 11, em que é dito, venham, façamos e construímos uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus. Privado dos céus e agora carregando a saudade dos céus ou a saudade do paraíso, o que sobrou ao homem se não tentar fazer uma escada para voltar para casa? E todas as tentativas humanas de elaborar um caminho em direção ao sagrado, em direção àquilo que foi perdido, são tentativas fracassadas. Parece que o Deus que andava com a gente no jardim não está mais presente. Parece que o Deus que habitava com a humanidade, estendia sua casa entre nós, a sua morada entre nós, e tinha encontros corriqueiros com suas criaturas, nos abandonou. Mas eu proponho uma inversão dessa lógica. Proponho que ao invés de um abandono de Deus, nós que o abandonamos. De alguma forma, nos alienamos dele. Ele continua sendo generoso, ele continua sendo gracioso. Deus não nos priva de bem algum, mesmo em momentos muito complexos da nossa vida, de presente dor, que elas estão aí. É inegável a presença do bem no mundo. E por que não somos gratos? Por que o nosso coração continua inquieto? E por que a gente continua tendo a sensação de que ele não está presente? Porque nos alienamos dele. Nos alienamos dele e optamos em criar as nossas próprias habitações. Criar o nosso próprio território sagrado. Sagrado nos nossos termos, mas não nos termos daquilo que realmente nos satisfaz. Então você tem que se perguntar, mas onde está Deus? Onde ele habita? Qual é a casa dele? Onde é a residência dele? Qual é o endereço dele? Eu quero tocar a campainha dele e dizer por que ele me abandonou. Ou pedir desculpas por eu tê-lo abandonado. Salomão, o grande rei, filho de Davi, ao construir um santuário a Deus, o grande templo, o famoso templo de Salomão, em 1 Reis 8, 27, no dia em que ele inaugurou, veja isso, inaugurou o santuário onde Deus visitaria o seu povo. A palavra diz que naquele dia, Salomão fez uma oração de consagração do templo e perguntou a Deus: será que de fato Deus poderia habitar na terra? Será que Deus poderia morar na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, muito menos este templo que eu construí. Que casa pode conter a Deus? Que santuário pode conter a Deus? O profeta Isaías, 720 anos antes de Jesus, no capítulo 66, verso 1 do seu livro, diz: assim diz o Senhor pelo profeta: o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa, então, vocês poderiam construir para mim? Ou onde é o lugar do meu repouso? Eu, ao ler esses textos, não consigo imediatamente perceber que o ser humano é isso, uma criatura com saudade. Eu até vou citar um trecho aqui da minha poetisa mineira predileta, Adélia Prado, é claro, a diva. No livro dela, O Coração Disparado, uma sentença simples em uma das suas poesias: eu estou com saudade de Deus, uma saudade tão funda que me seca. Uma saudade tão funda que me seca. Quantos de nós não carregamos uma saudade de Deus? Quantos de nós não temos saudade daquela casinha onde Deus está ali conosco e nós com Ele? Num ambiente de intimidade, num ambiente de risos, de rotina, de dia a dia, de conversas corriqueiras com Deus. Tem gente que está morrendo de saudade de Deus. Me lembro de Jacó, sim, Jacó o patriarca, o último dos patriarcas, o herdeiro das promessas de Abraão e Isaac, o pai das 12 tribos, Jacó, que teve seu nome mudado para Israel, que em uma de suas peregrinações, cansado, procurou um lugar para passar a noite e improvisou um travesseiro de pedra para reclinar a cabeça. Então, naquele sono profundo, ele foi assaltado com um sonho. E o texto bíblico diz que ele sonhou que via uma escada posta sobre a terra, cujo topo dessa escada atingia os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada. E Jacó, em um momento de espanto, diz que o Senhor estava perto dele. E o Senhor diz as seguintes palavras para ele: Jacó, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, seu pai, o Deus de Isaac. E no momento de espanto, Jacó desperta do seu sono e ele diz imediatamente: na verdade, o Senhor está neste lugar. E eu não sabia. E temendo, ele disse: quão temível é este lugar. É a casa de Deus, é Beit El, em língua hebraica, Betel, casa de Deus, a porta dos céus. Irmãos, parece que apesar da nossa rejeição a morar com Deus debaixo do mesmo teto, Deus insiste em estender a sua tenda entre nós para aqui nos acolher. Deus está numa missão cósmica chamando gente para habitar no seu lar. E para Deus fazer essa missão de nos levar de volta para casa, Deus precisa dar sinais desse compromisso divino. Basta a gente lembrar da ordem de Deus para Israel, para que Israel construísse um tabernáculo de tendas improvisado no deserto. E o próprio Deus diz para os israelitas em Êxodo 29, verso 45 e verso 46: eu, o Senhor, morarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. E eles saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito. Muita gente poderia perguntar: por que Deus tirou Israel da terra do Egito? Porque Deus salvou o seu povo. E o próprio texto diz: para, com uma finalidade: habitar no meio deles, morar com eles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. Alguns versos depois do livro de Êxodo, capítulo 33, nós lembramos de Moisés. Moisés está no Monte Sinai pela segunda vez para receber novas cópias das tábuas da lei. E no momento de profundo e terrível encontro com Deus, Moisés ousa pedir a Deus para que lhe mostre a sua glória. Me mostre a sua glória. Deixa eu te ver. Deixa eu saber se o Senhor está comigo, está com o teu povo. Deixa eu testemunhar a tua beleza e majestade. Me permita ver a tua glória. E o grito de Moisés, muitas vezes, é o grito de muita alma desterrada, exilada, desabrigada e sem casa sagrada para estar com Deus. Me mostre a tua glória. E claro, o próprio Deus insiste no livro de Levítico que ele um dia, diz o Senhor, andarei entre vocês, serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. E os anos vão passando, a história bíblica vai passando e Deus de novo está em plena missão para habitar no meio do seu povo a ponto dele se aliançar com Davi, o rei Davi. E Deus fazer uma promessa pelas suas gerações. Sim, gente, Davi, o ancestral direto de Jesus. O Senhor diz para ele: quando os teus dias se completarem, Davi, e você descansar com seus pais, 2 Samuel 7,12, então farei surgir depois de você o seu descendente. Você vai ter um descendente. Talvez você diga assim: ah, será que é Salomão? Será que é um dos reis lá de Judá? Não, a promessa ela se estende por gerações e se refere a um único descendente que procederá de você, Davi. E estabelecerei o seu reino, esse edificará um templo, uma casa, um santuário ao meu nome e eu estabelecerei para sempre, não é temporal, para sempre o trono do seu reino. O profeta Zacarias, em consonância com as promessas e as alianças de Deus com Davi, ele prevê um futuro cósmico maravilhoso, Zacarias 2:10, em que, em tom de cântico profético, é dito: canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que eu venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a ti. Até um dia derradeiro, um dia perfeito, em sincronia com os planos divinos, em sincronia com os intentos de Deus para a humanidade. E Deus continua em missão para se achegar ao seu povo. Deus encontra um homem, um jovem judeu, chamado Yosef, que em português ficou traduzido como José. José estava noivo de uma jovem judia da periferia do mundo, periferia de Israel, no lugar mais pobre, terra de agricultores e pescadores. Ali Deus se revela a José, porque José viu sua mulher grávida sem saber porque ela estava grávida, uma vez que eles não tinham tido relações sexuais, e José planejando a proteção da reputação daquela mulher. Veja que nobreza. É, veja que nobreza, ele podia fazer assim: meu Deus, você está grávida, que absurdo, eu estava aqui planejando. Ele discretamente, não querendo manchar a reputação de Maria, planejou uma saída pela tangente. E enquanto ele planejava sua fuga, sua distância de Maria, sem querer que ela fosse envergonhada em público, é o que está em Mateus 1,19, disse que enquanto ele pensava sobre isso e fazia os seus planos, apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo para ele: José, ô José, José filho de Davi, sim, o Davi, que nós lemos a promessa da aliança agora há pouco, José filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você porá o nome dele de Yeshua, que em língua hebraica quer dizer o Senhor que salva. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. O profeta Isaías, sim, aquele de 720 anos antes de Cristo. Qual profecia? Isaías 7,14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel. Deus conosco. Deus conosco. Aquela saudade está sendo curada. Deus conosco. Certa vez, Jesus, ao completar os 12 anos, com os seus filhos peregrinou, com os seus pais peregrinou até a Jerusalém para a festa da Páscoa. Era Jesus, um adolescente com seus 12 anos, Jesus peregrinando ali com seus pais, desaparece. E seus pais ficam perplexos com o desaparecimento do filho, afinal de contas, eles escondiam no coração planos enormes de Deus para ele. Imagina que sensação de, meu Deus, a gente é responsável por esse menino, a gente é responsável pelo Messias e a gente perdeu o menino nessa multidão aqui em Jerusalém. E ao procurarem loucamente, encontram Jesus no templo ensinando os mestres da lei, que encantados com a sua sabedoria, espantados com a sua capacidade, a sua precisão com as escrituras. Os pais se sentem aliviados, imagino eu, obviamente. E claro, como todo pai que perde um filho na praia, você já deve ter tido essa experiência. A primeira coisa que você pergunta, meu filho, onde que você estava? Por que você fez isso? Por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E Jesus, calma e pleno, responde, por que você me procurava? Por quê? Por que você estava me procurando? Qual o sentido disso? Vocês não sabiam que eu tinha que estar numa casa? Que eu tinha que estar na casa de meu pai. Mas você sabe, Deus quer morar entre nós. É Emmanuel, é Deus conosco. E se Deus quer estar perto daqueles que o sentem longe, se Deus se achegou porque não tínhamos como chegar até Ele, não tinha torre, não tinha escada, não tinha improviso, não tinha religião, não tinha obra humana que pudesse estreitar, diminuir essa dolorosa distância, essa saudade de Deus, como disse a poetisa. Então Deus radicaliza. Já que eles não podem vir até mim, eu vou até eles. Já que eles não podem se achegar até mim, eu me achego até eles. E o Verbo se fez carne. E o Verbo se fez carne e morou entre nós. Habitou entre nós. O Verbo se fez gente para morar com a gente. O Verbo eskenosen, em língua grega. O Verbo habitou em tendas, em tabernáculos entre nós. Cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ironicamente, o Deus que criou todas as casas. O autor de todas as moradas. O Deus que criou esse lugar que nós habitamos. O Deus de toda a residência peregrinou com seus pais procurando uma casinha para nascer. E nasceu entre os animais. O Deus que está em busca de gente desabrigada se fez desabrigado para abrigá-los nos seus domínios. Que grande mistério é a salvação que o Senhor realiza em Jesus Cristo. E claro, assim como Jacó viu uma escada bendita conectando céus e terras, anjos subindo e descendo, o Filho do Homem é a casa de Deus. Ele é Betel, eu não falei Babel, ele é Betel. Foi o que foi dito um pouco à frente no capítulo 1 de João. Em verdade, Jesus, em verdade, lhes digo que um dia vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo. Igual na escada de Jacó lá, os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É, Deus abriu uma escada, abriu um novo e vivo caminho. Se o jardim estava selado e guardado com anjos, com espadas inflamadas, o Filho de Deus abriu um novo e vivo caminho de volta para casa. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Irmãos, sem Deus conosco, não há gente com Deus. Para irmos até Ele, Ele teve que vir até nós. A casa de Deus é a casa dos filhos de Deus. Não é que Deus precisa de morada, nós que precisamos de morada. E a nossa morada é a sombra do Altíssimo. A nossa morada é sob o teto da graça. Para que Deus abra uma casa a nós, Ele teve que morar numa casa entre nós. E ao enviar o seu filho, Deus está dizendo alguma coisa para cada um. Deus está dizendo que o exílio acabou. A vida de refugiado, desabrigado, acabou. Irmãos, Deus está nos curando de toda a saudade dele. Você entendeu isso? Deus conosco é o fim de todo improviso religioso, de toda tentativa de fazer puxadinhos, barracões, cabanas, palafitas, toda tentativa de construir templos suntuosos, achando que Deus está desabrigado, quando desabrigados somos nós. Deus conosco é o fim de todo improviso. Se Deus está conosco, meus irmãos, nós temos a melhor companhia. Você já pensou nisso? A sensação de casa vazia acabou. A sensação de solidão acabou. E Jesus, em Jesus, nós temos um encontro sagrado. Em Jesus acabou a sensação de desamparo. Em Jesus abriu-se um novo caminho diante de Deus, em direção a Deus. Em Jesus há presença de Deus. Quando ele falou, eu sou o caminho, está evidente. Ele está dizendo, vem e me segue. Eu vou te levar até lá. Em Jesus, Deus está conosco. Caminhando para o fim dessa mensagem, já vamos nos preparar para a ceia. Falei que ia ser curtinha. Hebreus capítulo 1, verso 1 ao verso 4. O autor de Hebreus diz as seguintes palavras. Antigamente, nos tempos antigos, Deus falou muitas vezes e falou de muitas maneiras. Deus falou aos pais, Deus falou pelos profetas, mas nesses últimos dias, Deus nos falou pelo Filho, a quem ele constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, e depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nos céus, nas alturas, e tendo se tornado tão superior aos anjos, o quanto também herdou mais excelente nome do que eles. E aí, eu só me lembro daquelas palavras finais de Jesus, final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, último verso, o verso 20. Os discípulos olhando para Jesus, ressuscitado. Eu imagino, e agora? É agora? É nesse momento? É agora que o Senhor vai fechar a história? É agora que o Senhor vai revelar a morada para a gente como a gente, para a humanidade, que está aí desterrada, morrendo de saudades de Ti, procurando uma casa para morar? É agora que o Senhor vai estender a tenda, vai abrir o tabernáculo? É agora que o Senhor vai nos curar dessa solidão? E Jesus responde, eis que eu estou com vocês todos os dias. Eu estou com vocês todos os dias. Você ouviu isso, irmão? Eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Vamos orar. Prepare-se para a ceia do Senhor. Pai, nós somos muito gratos pela tua bondade. Gratos porque o Senhor abriu uma casa espaçosa, uma casa arejada, uma casa cujo centro tem uma fonte perene, contínua, carregada de generosidade, e por onde essas águas correm, essas águas curam. Por onde essas águas passam, elas curam almas sedentas, doentes de saudade de Deus. Por onde essas águas passam, elas nos curam da aridez do coração. Águas, ó Pai, que restauram esperança e boas expectativas sobre o futuro. O Deus que nos salva de nós mesmos. O Deus que nos salva dos improvisos. O Deus que nos acolhe em seus domínios. O Deus que salva desabrigados como eu e os meus irmãos. Deus, hoje nós queremos celebrar o Cristo vivo que estendeu a sua tenda e morou entre nós. Nós queremos celebrar o Verbo que habitou entre gente como a gente. O Verbo que abriu um caminho que nós não esperávamos. O Verbo que juntou o sujeito e os seus predicativos. O Verbo que reconciliou corações alienados de Deus para apreciarem de novo a bondade de Deus no mundo e chamar cada dia como sendo o nosso lar. Oh Deus, obrigado por essa salvação maravilhosa. Obrigado pelo mistério da graça de Deus. Obrigado por matar a nossa alma da fome e da sede real que nos inquieta de forma tão consistente, tão profunda. Chega até doer, mas a tua graça perdoa. A tua graça nos liberta de nós, a tua graça nos leva de volta para o lar, porque ele abriu um novo e vivo caminho. Muito obrigado, Senhor, é a nossa oração em Jesus Cristo, o teu Filho, o Verbo. Amém. Meu irmão, minha irmã, prepare-se para a ceia do Senhor, para o partir do pão. Prepare-se para esse mistério da dádiva de Deus entregue a cada um de nós. Enquanto nós cantamos ao Senhor, você vai se preparando para a celebração da ceia do Senhor, a celebração do pão vivo que desceu do céu.